Começando mais um podcast Me Casa, eu sou o Cássio Rossini e tô aqui novamente com o meu fiel escudeiro, Rodrigo Macedo.
É isso aí, velho. E hoje a gente vai aprender a vender imóvel, mas vender igual gente grande.
Igual gente grande. Com a maior imobiliária do país e do mundo, é isso? Como assim?
Acho que assim, tem uma galera de respeito aqui. Tava sendo esperado aqui no Me Casa, porque a gente sabe que tem donos de unidades que acompanham o Me Casa. Inclusive tem um seguidor do Me Casa que ele tem uma unidade, que é da Remax, que eu já vou antecipar logo. O cara escutou um episódio, ele viu que eu tava interessado no imóvel, ele me chamou de um direct já, no meu Instagram pessoal, não foi nem no podcast. Eu falei, mano, o cara tem atitude, velho.
Os caras tão bem treinados, fala a verdade.
Tão bem treinados, velho.
E eu fiquei sabendo que é só um 10,9 bi em 2023.
Pô, velho, vamos chamar ele pra ele já dar a letra aqui pra gente, né?
Estamos aqui com ele, CEO da Remax Brasil, Peixoto Assioli.
Prazer, Cássio.
Brasil e do mundo, né? A gente falou Brasil aqui, mas, pô...
A Remax tá no mundo, mas hoje você tá só...
Isso, sou CEO da Remax Brasil.
Isso aí, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar hoje de como vender imóvel, né? De como construir o império aí dos imóveis também.
Vamos que vamos.
Para começar um pouquinho, faz um contexto da Remax, porque assim, eu acho que não tem ninguém que escuta a gente que não conheça, mas... Só para a gente trazer alguns números, quem é a Remax hoje, o que, que ela faz, quais países atuam, só para a gente ter uma ideia antes de começar.
Perfeito, no mundo a Remax atua. Primeiro é um prazer muito grande, parabéns pelo seu aniversário hoje.
Ah, obrigado, é isso aí, gente. Hoje estamos gravando aí no meu aniversário.
É isso aí, manda os parabéns aí.
Manda parabéns aos comentários.
A Remax atua no mundo, são 120 países, a gente tem aproximadamente 9.200 unidades franqueadas. Só para você ter uma ideia, no ano passado a gente fez 2 milhões de transações só nos Estados Unidos.
Caraca.
Então é uma empresa de fato muito grande, listada na Bolsa de Nova York. A gente lidera pelo menos 50% dos países nos quais a gente atua, incluindo o Brasil. Né? São meio século de história. É meio século de história, é muita coisa. Né? No Brasil a gente está completando em 2024 15 anos. A gente tem mais de 630 unidades franqueadas em operação, um time, né, a família Remax aí com mais de 10 mil pessoas. Caramba. E no ano passado eu queria que tivesse sido 10,9 bilhões, mas foi 10,8 bilhões de reais.
Só faltou ponto 1.
Só ponto 1 é quase nada, pô.
Mas espera 2024.
Caramba, e a Remax, assim, a gente sabe que ela é muito grande, mas ela começou no Brasil, ela começou em outros países, depois veio para o Brasil, como que foi isso?
Cara, ela começou nos Estados Unidos, isso é engraçado você perguntar, porque muita gente, a gente tem pessoas, a gente tem mais de 300 pessoas com a tatuagem da Remax no Brasil, então é um nível de engajamento muito grande, e muita gente fica olhando, a Remax parece uma igreja, a Remax parece, né, todo mundo fala isso, na verdade, a Remax é uma empresa que ela nasceu para colocar o corretor no topo do mercado imobiliário. Tá? Então, a partir do momento que você tem 10 mil pessoas só no Brasil e que a vida delas foram transformadas através de um modelo de negócio chamado Remax, isso faz uma diferença e gera um engajamento muito grande na vida da própria pessoa e da própria família. Daí essa história, a Remax é uma igreja, as pessoas são... Na verdade, como a vida delas foram transformadas...
Elas devem muito à Remax,
não,
né?
A Remax é cada uma delas. Elas não trabalham para a Remax, elas são a Remax. Sim. Essa é uma outra filosofia da gente muito forte. Mas indo aí para a história do início da Remax, lá em 1973, ela foi criada e foi revolucionário para o mercado. Por quê? Todas as imobiliárias que você conhece, a grande maioria dos donos de imobiliárias são corretores de outras imobiliárias.
Exatamente.
Okay? Isso é no mundo inteiro.
Perfeito.
No Brasil e não era diferente nos Estados Unidos. O fundador da Remax, o Dave Liniger, percebeu isso daí e disse, olha, como é que eu posso inverter
a lógica do jogo?
A lógica do jogo, né? Porque no final das contas você pega uma imobiliária, você que está nos assistindo aí tem uma imobiliária, você tem 6, 7, 8 corretores e de uma hora para outra você perde o melhor corretor
porque ele vira dono de imobiliária.
Vira dono de imobiliária e o pior, ele leva os dois outros melhores corretores e você fica com os 5 corretores de menor performance. E daí o dono da imobiliária, ele se torna um refém do negócio deles.
Perfeito.
Dele, né? É isso que funciona.
Ele descreveu a realidade de muita imobiliária hoje.
Exatamente. Então, o que é a Remax? Quando a Remax foi criada lá 50 anos atrás, né, em 73, a premissa era o que é que a gente faz para o corretor não ter que deixar a imobiliária. Perfeito. E uma segunda premissa, baseado no seguinte dado: a grande maioria das imobiliárias que são constituídas por corretores quebram. E por que isso? Porque o corretor, o bom corretor, ele é bom em venda.
Ele não é bom em gestão.
Ou seja, em 90% do tempo dele é vendas. Quando ele monta uma imobiliária, ele passa a usar para vender 10% do tempo dele, e 90% do tempo dele está envolvido com gestão, administração, advogado, contabilidade, gestão de pessoas, blá, blá, blá. Então ele deixa de fazer o que ele faz de melhor, que é vender, para fazer aquilo que ele não sabe fazer e não quer fazer e não gosta de fazer. E aí o que acontece? Você tem um ciclo vicioso, que é ele sai, leva os melhores, monta sua imobiliária, quebra, volta para a anterior, e aí ele fica nesse ciclo. E por que ele sai? Porque ele quer ganhar mais.
Perfeito. Exatamente.
Esse é o grande objetivo dele. E aí você tem um ponto, e esse tem dois lados da moeda, né? De um lado, o corretor que quer ganhar mais, precisa ganhar mais. Do outro lado, você tem um dono de imobiliária que ele termina sendo refém do sistema. E que sistema é esse? É um sistema que ele precisa vender, ele precisa administrar, o risco é todo dele. Então, ele termina sendo também, de certa forma, uma vítima desse processo todo. Porque
ele acaba
se
tornando
não,
frágil, né?
Ele se torna frágil, porque ele termina tendo que fazer tudo. Aí entra a família para trabalhar, a mulher, ou a mulher leva o marido, lembra os filhos, para conseguir sobreviver. Né? Por quê? Porque ele tem que fazer tudo. E o risco está 100% dele. Então, lá atrás, o David Niniger viu isso daí e disse: ó, tem uma forma diferente da gente lidar com o mercado imobiliário. Vamos fazer, por exemplo, o que os advogados fazem. Você tem um escritório jurídico, você tem advogados associados, né? Ou um médico, que você cria um consultório, você tem os médicos associados àquele consultório, cada médico daquele paga um FII mensal.
Para usar a estrutura.
Para usar a estrutura. Ou seja, olha a diferença, né? Por isso que eu falo que o modus operandi é completamente diferente. A imobiliária tradicional, ela contrata o corretor. Na Remax, o corretor contrata na franquia, o corretor contrata a franquia e não o contrário. Tá? E aí ele paga um FII, ajuda a pagar os custos, tá, da imobiliária, e ele tem um plano de carreira que é, ele pode começar com 45% de comissão, e ele chega no Brasil até 70% de comissão. Nos Estados Unidos, ele chega até 95% de comissão.
95%?
No Canadá, 99% de comissão. Não. E aí é uma mudança, de fato, de paradigma, Rodrigo, pelo seguinte. Eu tenho um amigo no Canadá, que ele é broker, é dono de uma imobiliária. A imobiliária dele tem mais de 1.000 corretores associados em Toronto. E aí você fala, pô, mas como é que ele vive com 1%? Sim, cada corretor coloca, em média, R$2.000 por mês. US$2.000 por mês de FII. Então, o cara abre o mês com 1.000 corretores vezes US$2.000.
Aí então, já paga a conta.
O negócio dele é outro.
Um 5 corretor desse já tava de boa.
O negócio dele é outro. Só que você tem corretores, e aí eu ousaria dizer que o corretor, levando em consideração que a imobiliária é uma franquia, o corretor ele é uma micro franquia.
Perfeito.
Acabei de chegar aqui no estúdio, eu vim com a Eliane Ribeiro, que é uma das melhores corretoras de Portugal. Ela tem, dentro de uma franquia Remax em Portugal, ela tem 10 pessoas aproximadamente trabalhando, corretores que são associados a ela. Ela é team leader. E ela tem um CEO, que por um acaso é o marido dela, que é o Carlos, que é mega competente, que faz a administração, faz a parte ruim. Um cara que agora aposentou, então está trabalhando com ela, um executivo super bacana.
Manja de gestão.
E a mulher colocou no bolso, ano passado, 3 milhões de euros.
Puta merda.
Então, assim, ela é dona de uma franquia dentro de uma franquia.
Entendi.
Então, o modelo de negócio, muita gente fala, ah, não, na Remax paga para trabalhar. Cara, não é que paga para trabalhar. aliás, paga sim para usar o sistema, né? Usar esse ecossistema que a gente tem. Ele paga... Primeiro, não existe almoço grátis.
Exatamente.
Né? Então, começando a história, quem vende o imóvel é o corretor, concorda comigo? Então, se o corretor ele recebe 30% da comissão, ele está pagando 70% da comissão dele para o dono da imobiliária tradicional. Uhum. Começa por aí.
Se ele fez uma venda básica, os 2 mil já foi embora.
Não, por, muito antes. Entendeu? Muito antes. Então, é uma forma diferente de ver o negócio. E é por isso que o nível de retenção da gente é muito alto.
O nível de interesse também, né? Porque o cara está te pagando ali porque ele quer vender, ele acredita na estrutura, ele tira benefício disso.
Ele acredita no negócio
disso.
Dele. E o corretor não tem essa história, né? As franquias que seguem 100% DNA, o modelo Remax, o corretor ele consegue... Primeiro, ele é extremamente especializado, ele é extremamente posicionado. E quando eu estou falando posicionado... Né? Ah, não, eu sou posicionado na região oeste de São Paulo. Não, querido, você é posicionado em duas, três quadras. Só que assim, você é o dono da quadra. Ninguém manda em você. Uhum. Né? Assim, ninguém consegue passar de você. Por quê? Porque você conhece tudo. Você conhece os moradores, você conhece os porteiros, você frequenta o bar que você vai naquela quadra, o cabeleireiro que você vai naquela quadra, você conhece o zelador, você conhece os moradores, você mora naquela região. E aí as pessoas, pô, como é que... Peixoto, você tem corretor na Remax Brasil, que esse ano colocou mais de 3 milhões de reais no bolso. Porque o cara é extremamente especializado. Não foi porque ele fez uma venda. Ah, não, o cara vendeu uma fazenda. Não, ele vendeu um apartamento.
Me deu
só
muito
que
mesmo.
Ele consegue criar, de fato, uma empresa... E aí você começa a ter previsibilidade. Então é um modelo um pouco diferente.
Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão do escritório de advogados. Mas faz muito sentido, né? E realmente, para o cara ter criado a Remax lá e ter visto esse modelo lá, ele entendeu que se encaixava muito no imobiliário, que geralmente fica para trás nesse sentido das estratégias, né? Então acho que esse foi o primeiro ponto de virada da Remax. Né? Porque querendo
ela
ou não...
foi criada com esse formato.
Foi Remax criada já com esse formato.
Real Estate Máximo, que era, no primeiro momento, máxima comissão.
Só aí já atrai muito corretor.
Assim, não, mas não adianta.
Você já vê a filosofia.
Tem um problema aí, que as pessoas... isso é engraçado, porque eu tenho pessoas que saem da Remax e continuam fazendo a mesma coisa que faziam quando estavam na Remax e têm um resultado inferior. Por quê? Porque é um ecossistema. É um negócio vivo, é uma célula, são várias células num corpo que é vivo e está em constante evolução. Uhum. Não adianta você chegar e a partir de agora eu vou fazer máxima comissão da minha imobiliária. Cara, tem uma série de coisas agregadas a um modelo que faz com que isso se resolva. Né? São peças numa engrenagem que você precisa de todas as peças para aquela engrenagem funcionar bem. E começa pelo comportamento empreendedor. A gente chama corretor na Remax de corretor empreendedor. Né? Corretora empreendedora. Por quê? Porque ela precisa ter cabeça de empresário, precisa ter cabeça de empresária, senão não sobrevive.
E o que, além da comissão, que vocês fornecem para o corretor, para o franqueado, para ele crescer, ter esse plano de carreira, para ele realmente ficar lá, né? Porque eu entendo que a comissão ela realmente prende o cara.
Cara,
mas não é só
prende,
isso.
Não prende. Dinheiro ele não motiva, ele desmotiva. Tá? Não que o dinheiro desmotive, que desmotive é a falta dele. Então, assim, o dinheiro não prende ninguém. Se pelo dinheiro a pessoa vem, pelo dinheiro a pessoa sai.
Certo.
Tá? Então, esse é um modelo de negócios, ele vai muito mais, vai muito além da grana. Ele vai do que é que está no centro da companhia. E o que está no centro da companhia é o corretor. Né? E a gente vem com uma outra situação para o franqueado, para o dono da imobiliária que se converte, que é uma metodologia onde ele deixa de ser refém do negócio dele.
Perfeito.
Onde ele pode tirar férias, ele pode adoecer, ele pode fazer um sabático. Por quê? Porque hoje o corretor de uma imobiliária de 7, 8 corretores, se ele tirar férias, o faturamento dele cai. Uhum.
Então, isso porque o cara também vende, né? Não é só os corretores que vendem.
Para além disso, ele também vende. Então, hoje, para você ter ideia, o foco da gente está em donos de imobiliárias com menos de 10 corretores, porque a gente sabe que a gente pode aumentar muito o resultado dele. Eu vou dar um exemplo aqui da Remax Imob. São 3 professores de educação física que deixaram o mercado da educação física, inclusive tinham uma academia e quebraram, se tornaram corretores de uma imobiliária que eu respeito muito, que é a VNC, do Marcos, lá na Vila Nova Conceição. Depois eles saíram, montaram, porque queriam ganhar mais, montaram a sua própria imobiliária. E eram três corretores, eles três, mais acho que dois, cinco pessoas. Eles faturavam, quando eles entraram na Remax, e aí tem um ponto importante, né? Eu falo menos de VGV e falo mais de valor geral de comissão. Porque as pessoas se impressionam pelos 10,8 bilhões, mas 10,8 bilhões com a comissão de 1% é nada. Agora, com a comissão de 6% é muito. Então, esse é um ponto que eu bato muito no mercado, que é a questão do VGV.
Que é o quanto entra de fato para o imobiliário. Né?
Você pode vender por 150 milhões. Você pode colocar, eu tive 150 bilhões e você deu de graça, não teve VGC nenhum. Não adianta, não vai mudar a sua vida. Então, essa turma aí, o Marco, a Ruth e o Joaci, eles entraram na Remax 6 anos atrás. Eles entraram com um faturamento menor do que R$1 milhão por ano. Ou seja, um VGV aí de 20 milhões de reais. Ok? Passados 5 anos, eles têm 2 unidades, mais de 130 corretores associados, ou seja, os caras têm um negócio, têm um ativo, e um faturamento acima de 13 milhões de reais, ou seja, 260 milhões de VGV. Então, como é que você muda isso daí? Não é só pela comissão, porque a comissão vai qualquer um e fala. Então, você tem uma estrutura de educação executiva muito forte, você tem uma estrutura de acompanhamento muito forte, você tem um ecossistema que propicia a transformação daquele empresário, a mudança do mindset de sou um vendedor para ser, de fato, um empresário e uma empresária. E esses caras hoje têm 2 lojas fantásticas e rodam o Brasil dando palestra como referência. Uhum. Né? E eu tenho casos disso dessa forma no Brasil inteiro. Então, tem desde tecnologia, educação, consultoria de campo, mas mais do que isso, sabe? Eu acho que a gente dá... O modelo Remax, ele é a chave para a transformação, ele é uma ferramenta. Quem faz o trabalho é o franqueado e é o corretor. Se o cara só sabe trabalhar, tem um ditadozinho, quando você só entende de martelo, todo parafuso é prego. Né? É. Então, assim, a gente consegue, através dos treinamentos. Eu falo muito, a Remax é uma grande empresa de educação do mercado imobiliário que tem um ecossistema preparado para contribuir para o desenvolvimento daquele empresário, daquela empresária.
Acabou se tornando uma empresa de educação para manter o negócio.
O que muda a vida das pessoas profissionalmente, além da educação?
Sim.
O que muda a educação?
E querendo ou não também, todo dono de imobiliária, todo assim, né? Eu acredito que a grande maioria era corretor, né?
A grande maioria.
Todos meio que têm que passar por esse processo, vamos dizer assim, de transformação para ele virar um dono de imobiliária.
Eu posso até fazer uma associação ao nosso mercado. Porque a gente tem a mesma coisa. Todo marceneiro, ele quer virar dono de loja. Ele sabe fazer o móvel. Ele sabe pegar madeira, cortar madeira, entregar madeira para o cliente. Quando ele começa a montar a marcenaria dele, ele acaba tendo essa dificuldade. Porque ele vai ter outros marceneiros que não fazem o que ele faz e ele passa a ser gestor de pessoas. É a mesma coisa. Então, a gente tem muitos casos lá, por exemplo, que eu tenho o meu montador, por exemplo, que vai lá montar o móvel na casa do cliente. Ele aprende algumas coisas lá com a gente e ele se arrisca a ter uma própria. Só que o cara não sabe ser gestor, não sabe lidar com pessoas, não sabe acompanhar números, finanças. E esse cara, ele dura pouco tempo no mercado. Eu acho que é a mesma coisa.
E aí volta para ser, mas isso é a maioria.
Aí volta. Né? Aí volta para ser corretor. No caso de vocês, volta para ser para corretor. Então, vocês enxergaram também essa oportunidade que, assim, como que a gente vai faturar? Como a gente vai manter o corretor engajado? Como a gente vai manter o próprio dono da imobiliária engajado? Através de aprendizado. Mostrando pro cara como que ele deve fazer. E aí, talvez, esse cara, ele se puta, eu não consigo viver sem os caras, porque é eles que me dão a direção, eles que me dão o conhecimento que eu preciso para tocar.
Então, faz todo sentido isso que você tá falando. A única coisa é que quem mais teve sucesso e quem mais tem sucesso na Remax é o cara que não tem plano B. Ou seja, não é eles me dão, é nós nos damos. Uhum. Ele, de fato, se torna dono da marca. Isso faz uma diferença gritante, né? O nível de envolvimento que você tem com a marca. Eu não tenho problema na Remax no Brasil, por exemplo, de cara querendo fazer uma segunda marca. Não tem. Por quê? Porque o cara se torna, de fato, dono da marca. O corretor se torna dono da marca. O corretor, ele tem uma empresa de vendas, ponto. Que 90% do trabalho dele é vendas, e ele faz muito bem, e ele se treina para isso. Ou seja, ele tem oportunidade, ele tem acesso a know-how, uhum. E ele se treina para isso. E ele tem uma estrutura que ele paga muito pouco, diga-se de passagem, para ter a parte de gestão, né, behind the scenes, né, atrás das cortinas, dando estrutura para ele fazer o trabalho e fazer o que ele faz de melhor, que é fazer venda. Então é infinitamente melhor do que você estar sozinho, sendo autônomo. Tem uma coisa interessante, eu estou fazendo uma palestra agora, inclusive essa que eu estava falando para vocês, que eu estou indo para Portugal, que eu faço uma analogia do mar, da vela, de velejar, de navegar, com os negócios do mercado imobiliário e com das empresas de uma maneira geral. Tem uma coisa que é importante, assim, não é necessariamente o cara que está no leme que vê o iceberg primeiro.
Uhum.
Possivelmente quem vê o iceberg primeiro não é o cara que está no leme. É o cara que está hoje olhando toda a parte de navegação digital, e antigamente era aquele cara que ficava lá em cima do barco olhando para gritar terra à vista ou iceberg à vista. Uhum. Tá? Então, todo mundo tem um papel dentro da empresa. Esse é que é um ponto importante. E hoje, dentro da estrutura da Remax, você tem um corretor que o papel dele é oferecer o máximo serviço para o cliente. Você tem um franqueado que o grande trabalho dele é agregar valor para a carreira do corretor. As regionais e a Remax Brasil que desenham e executam uma estrutura e um ambiente de aprendizado, de network, de desenvolvimento para aqueles franqueados e para os corretores. E você tem a Remax Internacional, que está lá no topo do barco, né? Lá no topo do mastro, olhando e se antecipando às tendências do mercado imobiliário.
Como um
e
todo,
executando,
né?
Então, imagine, é uma estrutura muito grande para fazer com que o cliente seja muito bem atendido.
E aí, eu até fiquei pensando nisso agora, porque os modelos de corretagem, até nos Estados Unidos para o Brasil, são muito diferentes, né? Como que organiza? Porque lá o corretor, pelo que a gente tem de conhecimento, né? Quem vende tem um corretor e quem compra tem um outro corretor, e eles se conversam. Aqui no Brasil é a mesma pessoa que às vezes faz as coisas, né?
No mercado tradicional, sim. Mas a primeira coisa que é bom desmistificar, né? Eu falo que o mercado imobiliário ele é igual em toda parte do mundo. Ele é igual em toda parte do mundo. Todo dono de imóvel que quer vender o seu imóvel, ele quer vender pelo melhor preço possível, o mais rápido possível. O cara que quer realmente vender um imóvel, teve um fato relevante na vida dele, que pode ter sido positivo ou negativo, pode ter sido um casamento, como pode ter sido uma separação, pode ter sido um nascimento, como pode ter sido um óbito. E ele quer vender ou comprar um imóvel. Então, toda transação imobiliária tem um fato relevante.
Uhum.
Segundo, todo vendedor quer vender pelo melhor preço e quer vender o mais rápido possível. E todo comprador de imóvel, ele quer fazer o melhor negócio, ou seja, comprar o melhor imóvel pelo menor preço possível. Concorda?
Concordo.
Então, essa é a premissa básica do mercado imobiliário global. Quando você trabalha de forma diferente... no Brasil, o mercado tradicional trabalha um pouco diferente. É porque o Brasil está anos-luz atrás dos Estados Unidos e de grande parte da Europa no que diz respeito à transação do mercado imobiliário.
Uhum.
Por que isso? Qual é o bem da família média do mundo, e aí eu falando da família média brasileira, que você comercializa, que a pessoa comercializa, ou que compra, ou que vende, que tem maior valor? É um imóvel. Depois um carro e tal, mas é um imóvel. Ora, como é que eu vou fazer a venda de um imóvel sem ter num especialista me apoiando. Não faz sentido. Do mesmo jeito que numa compra. Tá? Então, do mesmo jeito que você tem um médico da família, você tem um advogado da família que cuida, né, de determinadas áreas da família, de problemas e tal, você tem um corretor que, em regra, se você de fato focar no cliente, porque as pessoas têm muita balela, ah, não, eu foco no cliente, o cliente está no centro, tá, coisa nenhuma. Conversinha mole. O que está no centro é a comissãozinha dele. Certo? Então, isso é conversinha para boi dormir. Então, quando você de fato foca no cliente, você representa aquele cliente. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem as duas transações. Toda a venda do imóvel tem duas transações. Você tem a transação do captador do imóvel, do corretor captador, que é de quem está vendendo o imóvel, e você tem a transação do cara que está comprando o imóvel, do corretor que está acompanhando o comprador e daquele cara que está comprando o imóvel. Do mesmo jeito que um advogado, okay? Que ele tem as duas partes. Então, o mercado imobiliário profissional, e nos Estados Unidos, falem o que quiser, é um mercado extremamente profissional, ele tem um corretor que representa ambos os lados. Ah, Peixoto, mas o corretor, ele pode fazer as duas vendas? Aliás, a venda e a captação? É, evidentemente que pode, do mesmo jeito que um advogado, ele, se ele for fazer um divórcio consensual ou um contrato, ele pode ser um único advogado fazendo um contrato de duas partes ou o divórcio consensual do marido e mulher. Mas, via de regra, você tem alguém que cuida da captação e alguém que cuida da compra do imóvel. Isso é tão óbvio que grita.
Não, você falando assim, porra, parece
até que não é assim, né?
Parece até que a gente é burro. Mas a gente fala, porra, porque é muito óbvio. Assim, faz todo sentido.
Então, a Remax, a gente trabalha dessa forma. E mais, as pessoas, hoje, o mercado imobiliário tradicional, o corretor, ele fica olhando para o telefone e fica fazendo uma oração, fica rezando para o telefone tocar, para um lead aparecer. E na hora que ele recebe aquele lead, querendo comprar um apartamento de 3 quartos em Perdizes e tal, ele sai louco à procura do lead. Só que aquele cara que ligou para aquele corretor está ligando para 10 outros corretores.
Sim.
Olha, se ele está ligando para 10 outros corretores, ele tem a fidelidade de uma prostituta ou de um prostituto. Concorda comigo?
Concordo plenamente.
Então você não pode trabalhar de graça.
Exato.
Você tem que trabalhar com um contrato. Seja para o comprador ou seja para o vendedor de imóvel. Agora, você também não pode sequestrar o cliente, que é o que acontece com o mercado imobiliário tradicional, de uma maneira geral. Tem muita gente boa no mercado imobiliário tradicional, diga-se de passagem.
Sim.
Tá? Essa é uma outra coisa que eu falo. Às vezes as pessoas internamente na Remax começam a achar que não só na Remax tem gente boa. De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Você tem caras muito bons no mercado. A única coisa é assim, a gente tem uma estrutura que é muito barato para o que a gente oferece, uma caixa de ferramentas muito barata para o que a gente oferece, que dá para o cara escalar o negócio dele muito mais rápido, muito mais fácil, pelo acesso. Então, cara, como é que você tem um imóvel que você está vendendo e você não está representando aquele cliente que está vendendo um imóvel? E aí acontece, como eu falei, o mercado imobiliário tradicional, ele foca fundamentalmente no cliente comprador, que é o lead, é quem está com dinheiro. E é um ledo engano. Tem pesquisa da NAR, que é a National Association of Realtors, que é o COFES, o Cresce Americano, né? Uma associação importante nos Estados Unidos, que fez uma pesquisa que trabalhar com o cliente comprador dá 4 vezes mais trabalho para você deixá-lo satisfeito do que com o cliente vendedor. Ah, Peixoto, e como é que eu trabalho com o cliente vendedor? É simples. Primeiro, trabalhe. Não é pegar um contrato e sequestrar o cara e ficar esperando o cara fechar o negócio e você colocar o cara na justiça para receber a comissão, que é o que acontece muito. Certo? Então, a gente tem um trabalho de representação imobiliária onde você tem direitos e deveres. O corretor, ele investe para pegar aquele imóvel. Ele faz análise comparativa de mercado, ele faz plano de marketing do imóvel, ele faz todo um plano de divulgação, ele executa esse plano e ele, mais do que isso, ele distribui para o mercado para que o mercado possa comprar aquele imóvel. inclusive e sobretudo através de parcerias com outros corretores. Então, olha o nível de profissionalização que a gente tem e que, no Brasil não é assim. Puta, não é assim, mas vai ter que ser assim.
Vai acabar seguindo o caminho.
Vai ter que ser assim, não tem outra alternativa.
Se você faz um bom trabalho com cliente vendedor, quando aparece o comprador, você já sabe o que apresentar. Você já tem ali na manga.
Então, se você faz a captação certa, da forma correta, a primeira, cara, assim, enquanto a gente tiver corretores com complexo de vira-lata, a gente está ferrado. Uhum. Enquanto o corretor olhar para o cliente de baixo para cima, a gente está ferrado. Então, a gente precisa de corretores. Os corretores que estão nos assistindo aqui precisam ser muito bem treinados, buscar, ter autorresponsabilidade, buscar o seu treinamento para que possa, de fato, se posicionar no mercado de uma forma como um bom advogado se posiciona. Chegando, por exemplo, você imagina, como é que eu vou vender um imóvel, divulgar aquele imóvel, sem ter, por exemplo, um preço correto? Você está perdendo tempo. Vai para a praia que é melhor, uhum. Entendeu? Vai para o Guarujá.
O que mais tem é dono de imóvel emocionado, cara, também, né?
Cara, assim, não dá para o dono do imóvel... vamos lá, o dono do imóvel não, ele pode querer vender o imóvel dele pelo preço que ele quiser, porque o imóvel é dele. Agora, você como profissional tem que definir se aquele preço está correto ou não e mostrar, através de fatos e dados, o preço correto. E mais ainda, negar a captação daquele imóvel, negar representar aquele cliente se o imóvel não tiver com o preço correto, porque você não está afim de perder tempo. Uhum. Porque imóvel só tem dois preços, cara. É o que vende ou o que ajuda os outros a venderem.
Né? O que ajuda os outros a venderem, porque o seu vai estar muito caro.
Mais caro, o cara vai estar mais barato e você ajuda. Então, não muito dá para ser trouxa, sacou? Assim, não muito dá. Você não pode perder tempo.
Entendi. Eu gostei muito dessa comparação que você está fazendo com o modelo lá de fora. Eu quero entrar mais nesse negócio, porque parece que o modelo que eles seguem nos Estados Unidos, por exemplo, é algo que o Brasil vai acabar seguindo.
Na Remax segue 100%.
De uma maneira ou de outra, né?
Na Remax segue porque um mais um é igual a dois. Sim. E a gente mostra para os caras entendem.
Eu peguei algumas informações que você falou aqui, eu estou raciocinando, né? Lá nos Estados Unidos, em outros países também, o corretor... ele acompanha muito o cliente, porque você estava falando assim, o cara ele pode vender o imóvel para a família, ele pode ajudar a família a comprar, ele vai acompanhando a família, ele vira o corretor da família.
Uhum.
Aqui no Brasil não acontece isso.
Acontece.
Acontece já isso?
Acontece muito. E não só na Remax. Não só na Remax. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala da Remax, a Remax é um ambiente que favorece o desenvolvimento do corretor e do dono da imobiliária muito mais rápido do que qualquer outro ambiente. Por quê? Porque tem um ecossistema preparado para isso. Mas você tem outras pessoas, outros corretores, eu conheço inúmeros corretores que fazem um trabalho excepcional, que se tivessem na Remax estariam faturando 10 vezes mais, mas que fazem um trabalho excepcional de atendimento. Então, quando você atende bem, a chance de você ser indicado é muito grande. Vamos lá, o ponto crucial desse processo na venda do imóvel é você, de fato, representar o cliente vendedor e o comprador representar, de fato, o cliente comprador. Você tem... O nosso negócio é maravilhoso. Cara, não existe nada mais fantástico do que o negócio no mercado imobiliário. Nada. Nada. O médico, eu sempre falo isso, o médico ele estuda 6 anos... para virar estagiário.
Depois, né, mais 4 anos de residência.
Para virar residente, certo? Aí ele começa a ganhar um pouquinho. O cara estuda 10 anos para ganhar um salário de 30, 40, 50 mil reais. Eu duvido que se um corretor estudar metade do que um médico estuda, e eu sempre falo isso, você vai encontrar, ele vai conhecer um médico que ganha mais do que ele.
E os médicos são ótimos investidores no mercado imobiliário. Depois eles vêm procurando corretor.
O nosso negócio é fantástico. Agora, como é que você pega um negócio, imagina, você vai vender um imóvel de R$1 milhão. Você vai ter uma comissão de 60 mil reais. 60 mil reais no imóvel. Você é sócio do dono do imóvel em 6%. E você não colocou nada
de dinheiro,
de grana para comprar aquele imóvel. Tá bom? Então você tem 6% ali. Aí você, não atende o telefone do cara, você não faz um reporte para o cara, você não gera confiança para o cara, você, se faz uma venda, você não acompanha até o final, você não vai no cartório do cara, você não manda um presente para o cara, você não liga para ele uma semana depois para saber se ele está precisando de alguma coisa, você não dá uma indicação para ele do bairro, que em teoria você é especialista, para como ele vai, qual é a escola que existe, qual é, é o supermercado, dá uns telefones aí de disque, dá uns vouchers de iFood. Pô, o cara ganha 60 mil reais. Recebe 60 mil reais em troco de que serviço? Então, enquanto a gente não mudar isso daí...
É que é verdade. O corretor virar teu sócio no negócio, né?
Eu não... nunca parei, porque tô pensando.
Mas é uma
agora.
Mudança de percepção absurda, né? Porque você fala, pô, realmente, eu tenho 6% do negócio. E quanto maior o valor do imóvel, isso fica cada vez mais relevante e o cara tem que se sentir mais ainda dono, porque ele tem que investir também, né?
Sim, e tem que se posicionar como uma autoridade para que o cara enxergue ele como um sócio também. Então, fazer esse tipo de coisa, além de mostrar conhecimento, mostrar que tá ali para fazer o negócio acontecer, é o que faz a diferença. Por isso que o cara, depois que vê que 60 mil reais foi embora, ele fica puto com o corretor e não quer, às vezes, até tirar o corretor da jogada em muitas situações.
Exatamente.
Porque fala, pô, tô pagando 60 mil pra esse cara, pra quê?
Não fazer nada?
Pô, se até eu, às vezes, que achei o comprador.
Agora vamos lá, vamos ver um outro lado da moeda. É, eu comprei um imóvel recentemente lá em Genópolis. Cara, assim, o trabalho que o corretor e o dono da Remax que eu comprei teve, foi um trabalho absurdo. Porque eu comprei...
Ah, porque esse era o CEO, né? Ele falou, não, vou dar...
Então, esse é o ponto.
Vou atender
esse
bem.
Não, mas isso, a princípio você pensa isso, é verdade. É. E aí eu comecei a investigar se esse corretor fazia a mesma coisa com os outros clientes. Inclusive, liguei para 2 clientes do cara, peguei no banco de dados e liguei, mesma coisa. Agora, eu tive uma oportunidade de negócio fantasiado de problema, né? Um imóvel que eu comprei por um preço extremamente reduzido, porque estava, mais uma vez, num problema sério lá de litígio da família, empresa quebrada e tal. E o corretor e o dono da franquia acompanhou de uma forma brilhante todo o processo, que demorou mais de 3 meses. Cara, eu paguei 6% sorrindo. Sorrindo. Uhum. Eu tenho situações de amigos meus que venderam os seus imóveis que pagaram os 6% sorrindo. Por quê? Pelos serviços prestados pelo corretor. E o melhor, cada vez mais a gente indica mais esse tipo de profissional.
Uhum.
Porque todo mundo quer ter ao lado um bom profissional, seja ele qual for.
É que também tem o lance assim que na internet, eu acho que a internet... talvez tenha atrapalhado um pouco isso na questão do relacionamento, da venda, dessa construção de valor com o cliente, né? Principalmente pela questão dos leads. Eu até queria te pedir uma opinião sobre isso. Porque assim, quando a gente fala do marketing digital, a gente sabe que tem muita gente investindo em tráfego, criando campanhas, trazendo potenciais clientes. E aí o vendedor, de qualquer área, né? Corretor de imóveis, o vendedor de maneira geral, ele fica numa posição... que ele, assim, ele acaba, talvez, em alguns momentos, escolhendo o lead. Deixa eu ver quem que está interessado em comprar mais rápido. E eu vejo aqui com esse cara se ele está interessado ou não. Se ele não quiser, eu já descarto ele. Porque também o LTV do mercado imobiliário, tipo assim, o valor da venda é alto, mas a pessoa demora muito para comprar de novo. Aí eu acho que tem muita gente também que, ao mesmo tempo, quer só pegar aquela venda e passar para o próximo. Pegar aquela venda e passar para
o
próximo.
É que o lead está atrapalhando o relacionamento com o cliente.
Cara, eu não acho, não.
Você
assim,
não acha?
Eu acho que tem muito corretor gafanhoto. Que ele chega lá e come lá os vegetais, sei lá o que é que o gafanhoto gosta. Mas sei que ele arrebenta quando tem praga de gafanhoto. O cara vai lá em um dia, já não tem mais nada, ele vai para outro
já
lugar.
Pro próximo.
Primeiro, eu acho que a internet, de uma maneira geral, para todas as profissões, a inteligência artificial, a tecnologia, é uma grande aliada do bom profissional.
Sim.
Eu acho que qualquer corretor, a grande maioria dos corretores serão substituídos pela inteligência artificial, pela internet, mas não sozinha, e sim por corretores que usam inteligência artificial, que usam a internet, que usam a tecnologia. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O fato é que quando você vem com inteligência artificial, quando você vem com tecnologia, você vem com a internet de uma maneira geral, é como se você pegasse e esvaziasse a água do mar e todo mundo visse quem é quem. Porque aquilo que você detinha o poder que era uma determinada informação, hoje o cara vai lá no Google, coloca e ele tem informação melhor do que você se você não estiver preparado.
Exatamente.
Então esse é um ponto primordial. Está forçando as pessoas a serem melhores. Imagina só, um médico, na década de 80, se ele falasse que você tinha que tomar qualquer remédio,
você tomava. Sem nada. Sim.
Hoje em dia, cara, o médico diz que você tem tal coisa, primeira coisa, você vai lá no Dr. Google.
Mas você tem certeza? Você tem certeza?
Coloca lá, pesquisa tudo. Dependendo da gravidade, você vai para artigos científicos e tal, e você discute com um médico de igual para igual. E nem por isso você se trata sozinho. Porque informação tem aí. Agora, informação transformada em conhecimento e aplicação com o conhecimento tem uma diferença muito grande. Então, acho que a internet, ou seja, a tecnologia, de uma maneira geral, ela colocou uma régua mais alta no profissional. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como você falou, a questão dos leads, né? Pô, eu acho uma sacanagem o que o mercado imobiliário faz com os clientes. Eu acho um absurdo o que o mercado imobiliário, de uma maneira geral, faz com os clientes. É algo vergonhoso. Você tem uma ideia? O meu apartamento, que eu comprei há um ano, tem imobiliária que ainda está anunciando eles. Esse cara tem que desaparecer do mercado. E, assim, mês sim, mês não, eu peço para alguém do meu time ligar para a imobiliária, mandar mensagem para a imobiliária, gravar para usar em treinamento. E via de regra é assim: o proprietário vendeu, mas eu tenho outro, mas vendeu essa semana passada. Sempre. Primeiro, se o cara conseguiu falar com o proprietário...
Na maldade mesmo que alguns fazem
se
isso.
O cara, não, que alguns não, a grande maioria. Se o cara conseguiu falar com o proprietário, cara, ele tá em maus lençóis, porque a dona morreu há um ano. Logo depois que assinou a escritura, ela estava doente e faleceu. Então, já começa a ser complicado, né? Então, você imagina, você entra num portal hoje, olha o desserviço que o mercado imobiliário, de uma maneira geral, faz para o cliente final. Você tem 10, 15, 20 anúncios do mesmo imóvel.
Sim. E às vezes com preços diferentes.
Cara, e aí, de sacanagem, o cara mete R$1.000, R$2.000 com preço diferente para tentar atrair mais o consumidor. Então, isso daí, cara, assim, isso vai acabar mais cedo ou mais tarde. Eu tenho conversado com o pessoal do Grupo LX. É um pessoal que está mega preocupado com a experiência do cliente na ponta. E o cliente na ponta é que é o verdadeiro cliente do Grupo LX. O cliente na ponta, o comprador e o vendedor de imóveis, é o grande cliente da Remax. E de toda a cadeia da Remax. Corretor, franqueado, regional, Remax Brasil, Remax Internacional. Enquanto a gente não colocar isso na cabeça, a gente vai continuar ferrando e vai ter mais gente, cada vez mais, tentando criar sisteminha, aplicativo, etc., etc., para substituir o corretor. E está certo, porque a gente deixa um flanco gigante. Enquanto a gente não tratar lead como cliente, cara, você imagina, aquela pessoa que entrou em contato com você, corretor de imóveis, ele não é um lead. Ele é uma família. Ele teve um fato relevante na vida dele que ele está precisando da sua ajuda para resolver um problema que ele está passando. Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas um problema, um desafio. Comprar um imóvel ou vender um imóvel. E você, esse eu quero e esse eu não quero, cara, é um desrespeito. Percebe? Assim, é um grande desrespeito. Então, quem é focado, quem tem clareza dos objetivos pessoais, quem encara a carreira de corretor e de corretora como de fato uma empresa, quem tem visão de médio e longo prazo, quem está ganhando muito dinheiro nesse mercado. O mercado imobiliário é um oceano azul, o mercado de transações imobiliárias. É um oceano azul. Você vende, dono de imobiliária, ele vende um produto que não é dele, que ele não pagou por isso, não tem estoque, e quem vende esse imóvel é um vendedor que não é funcionário dele, é um parceiro. Ou seja, ele tem zero de problema de CLT, de cargas encargos trabalhistas, etc. É o melhor negócio do mundo. Com um ticket médio normalmente alto,
sim,
é o melhor negócio do mundo. Agora, enquanto as pessoas não buscarem a profissionalização, a gente vai ter os problemas que a gente tem hoje no mercado imobiliário.
Perfeito. Eu acho que, querendo ou não...
Exatamente o que é o mercado, né? E como deveriam seguir o mercado. Como você deve olhar para essa profissão. É, eu acho que o maior problema está no plano B, sim. Porque o cara ele acha que ele vai trabalhar só sábado e domingo, ele vai atender bem os clientes. E os clientes estão querendo as coisas no meio da semana também. É, e é um mercado, cara, que você transforma a vida da pessoa. Porque, cara, uma decisão errada de um imóvel... Quanto tempo o cara vai levar para se recuperar dessa decisão? Às vezes ele não se recupera mais. A família tem o dinheiro da vida ali. Então você tem que pensar, acho que esse conceito que ele falou, que ele não é um lead, é uma família, é uma coisa que tem que ficar impregnada na cabeça de todo mundo.
Exatamente. Vai muito da mentalidade também, né?
É, eu sempre falo, cara, que seja lead. Ou você vende agora, ou você planta pro futuro. Entendeu? Se você dá um bom atendimento, você vai ser reconhecido. O cara vai ser mais difícil para ele tomar a decisão.
Sim.
Né? Então, o que você faz para ficar marcado na vida daquela família para que ela fale, não, é ali, ó, gostei desse cara. Eu acho que o primeiro passo do corretor é criar essa conexão com a família.
Cara, isso... E o bacana é que a régua é tão baixa, é só você atender bem.
Que já está...
Que já é fenomenal.
Mas uma coisa que o Peixoto falou, que eu acho que é uma coisa que fundamental, é essa visão de médio e longo prazo. Porque é difícil o corretor ele ter uma visão de médio e longo prazo.
Não é só o corretor,
né?
O mundo é assim. E cada vez mais, você pega essa geração Z aí, é tudo para ontem. É tudo muito rápido, é tudo muito líquido, é muito... Sim. Então, essa questão da ausência da resiliência é muito natural. E no mercado imobiliário também é assim. E aí você tem um maior desafio, porque a porta de entrada é muito fácil. Você vai fazer um curso, que normalmente é um curso com pouca exigência, que é o curso de TTI. Né? Você vai fazer uma prova, que é uma prova muito tranquila para ser feita, diferente de uma OAB, diferente de um... para você pegar um CRM. Então, um curso de 6 meses, que você faz tranquilo.
Eu fico brincando que é parecido com o curso de tirar carta. Tipo,
cara, porque
eu não tenho exigências.
Eu tenho uns 50 anos de idade. É, até os meus 15 anos, tinha uma empresa, eu lembro bem, que era de detetive particular. Aula de detetive particular eu fiz pelos Correios. Você recebia uma carteirinha de detetive particular. Era uma... É mais ou menos isso. Os mais velhos vão entender o que eu estou falando. Qualquer pessoa, você fazia o curso, você pagava a primeira passada, já recebia a carteirinha. E não tinha curso. Não é o caso. Tá? Cresce uma instituição muito séria naquilo que ela se propõe, mas a régua é muito baixa. Uhum. Qualquer pessoa pode entrar. Então, para a gente, isso favorece. Porque quando você investe muito em algo, é mais difícil de você sair. O valor do investimento, a resiliência está proporcional ao valor do investimento. É proporcional ao valor do investimento. Você compra o McDonald's. Pô, McDonald's, sei lá, US$1,5 milhão. Cara, 6 meses de treinamento na Universidade do Hambúrguer, aqui em Alphaville, o cara faz tudo. Estágio em loja, limpeza, o cacete é 4. Se começar a dar errado, a sua paciência com o negócio é muito longa. Por quê? Porque você meteu um caminhão de dinheiro, você meteu 6 meses da sua vida. Agora, no mercado imobiliário, o cara entra. Medicina, vamos lá, vamos para medicina. Pô, 6 anos, mais 4. Você vai desistir de ser médico? Ah, desistir de brincar de médico. Não. Depois de 10 anos? Não vai, irmão.
Você acha que o principal erro já está aí? Ou você acha que
isso
é uma oportunidade?
Sem dúvida nenhuma. Não, isso é uma oportunidade, mais uma vez, é um oceano azul. É uma oportunidade para quem tem resiliência, para quem tem... para quem enfrenta as coisas com objetividade, com desejo de superar. Ah, a Remax Brasil é um exemplo disso. A gente chegou em 2009, cometeu uma série de equívocos na gestão da companhia, e equívocos, pessoas, eu brinco muito que pessoas inteligentes, elas não cometem um grande erro, elas cometem uma série de pequenos erros. Um avião para cair, estava lendo um livro recentemente, chamado Fora de Série, que ele tem um capítulo inteiro sobre sobre questões ligadas à aviação. Um avião, para cair, ele precisa ter 7 erros consecutivos. 7. Cara, é pau. Uhum. E são 7 pequenos erros. Então, para você, a gente cometeu pequenos erros de tropicalização. Ah, não vamos cobrar o corretor, não, o FII mensal, que eu falei que nos Estados Unidos e tal. Para mudar isso, foi um parto depois. Porque as pessoas estavam acostumadas, porque aqui é diferente. Esse é o mal do século, aqui é diferente. Uhum. E aí as pessoas não seguiam o modelo na integridade, e aí não tinham resultado na integridade. E aí, na hora que a gente virou, cara, em 2016, a situação estava mega crítica na companhia. Quando a gente virou e foi seguir 100% o modelo, em 2018, 2019, a gente começou a nadar de braçada. Mas, Peixoto, e aí? E aí foram 10 anos, amigo. A maioria das pessoas desiste no meio do caminho. Uhum. Como é que o cara monta uma loja, um escritório imobiliário, uma franquia, ou você está entrando numa carreira e no primeiro ano você desiste? Não faz o menor sentido.
Não faz.
Veja que vocês, quando começaram, a gente estava comentando aqui em off, né, antes de gravar, vocês têm mais de 100 episódios, é coisa pra caramba.
Sim.
E eu sei o trabalho que dá, porque eu iniciei um podcast, descontinuei, e agora vou retomar, porque eu sei o trabalho que dá. Quantos podcasts entraram no ar e foram descontinuados por falta de resiliência, de persistência? E eu dou um exemplo, não era minha prioridade naquele momento. Eu tinha um plano B, né? Tinha outras coisas para fazer, e aí desisti. Vocês evoluíram, avançaram. Por quê? Porque vocês persistiram. E hoje vocês têm uma puta relevância no mercado. É a mesma coisa na carreira de corretor, de dono de imobiliário. Exatamente. E de qualquer outra empresa.
E é um negócio maluco, porque assim, a minha percepção sobre o corretor de imóvel, claro que o podcast ajuda, né, a mudar a percepção, mas no sentido geral, fora do podcast, as séries que você vê dos Estados Unidos, dos corretores, querendo ou não, isso mostra pra galera qual que é a carreira que o cara segue, né, o que, que ele pode construir de fato. E aí, talvez na Remax, vocês enxergaram já um caminho, porque vocês têm isso em enormes países, você sabe... Corretor, quando ele começa, a dificuldade que ele passa, o caminho que ele passa para construir uma carteira ali inicial que já vai trazer uma solidez para ele e o próximo passo que ele vai começar a ganhar dinheiro, né? E aí, às vezes, o corretor que ele está começando agora, ele está arriscando só, ele está tentando conhecer, ele não tem o desejo pela profissão, né? Ele não é igual ao médico, né, que você estava dizendo. Ele não quer ser médico desde pequeno.
Se o cara for corretor por falta de opção, ele está ferrado. Isso tem que ser uma opção, tem que ser uma prioridade na vida dele. Né? E claro, quando a gente chegou aqui no Brasil em 2009, eu estou desde o início da companhia, eu fui primeiro funcionário da companhia, como diretor executivo. Em 2013 eu me tornei vice-presidente, em 2016 eu me tornei presidente, em 2017 eu me tornei sócio. E a gente passou por um processo bastante longo nesse trajeto. No começo, o exemplo que a gente dava era de corretores dos Estados Unidos e Portugal. Uhum. Depois a gente começou a dar exemplos dos corretores na Argentina. Depois a gente começou a dar exemplo de um estado brasileiro. Hoje a gente tem exemplos em todos os estados do Brasil de sucesso absoluto. Olha que bacana isso.
Isso é maravilhoso.
Mas isso tem que ter resiliência. E um outro ponto importante, e aí eu falo um pouco nessa palestra que eu estou levando para Portugal agora, fazendo uma analogia do mar com o mercado, né, com o mundo de empresas, é mais ou menos o seguinte, o corretor, o dono da imobiliária, ele está no meio do mar, sem terra à vista, muitas vezes o mar está revolto, e ele olha para um lado e para o outro e só vê água. É desesperador. Uhum. O que é que a gente tem? A gente tem estrelas que guiam a gente. Então, no momento que eu estava no desespero, pelos resultados que a gente estava tendo em 2013, 14, 15, 16, cara, eu me guiava, eu olhava para um lado e para o outro e via mar. E aí eu lembrava que eu estava numa estrutura muito grande e eu olhava para cima. E aí eu via as estrelas, que era o Manuel Vares, presidente da Remax Portugal, Beatriz Rubio, CEO da Remax Portugal, aqui na Argentina, o Sebastián Iadotti, com sucesso gigante. E eu me guiava por essas estrelas. Então, juntando isso com comportamento de percepção aí de longo prazo, decidir olhar isso de longo prazo, você começa a ter sucesso. E o mais bacana é que essa estrutura esse ecossistema, ele está disponível. Eu conseguia falar com a estrela. Uhum. E eu dizia assim, ó, estou passando por isso. E a pessoa chegava, eu já passei por isso. E ó, faz isso, isso e isso que vai dar certo. Então, é mágico isso.
Você consegue dar uma visão assim, de carreira do franqueado da Remax? Tipo, desde o momento que ele é um corretor, começa a ter sucesso, quer expandir, ter sua própria unidade da Remax, até ele construir isso e conseguir ter sucesso?
Eu tenho quatro, vamos chamar, personas, né, que compram a Remax. A primeira, e hoje está sendo a área de atuação nossa, né, para expansão, é o dono de uma imobiliária, que normalmente tem até 10 corretores, que normalmente a imobiliária depende dele, uhum. Que normalmente ele precisa de uma carteira de administração para sobreviver, tá? Que ele tem dificuldade em reter talentos, que ele trabalha bastante, mas ele não consegue ter o sucesso que ele gostaria de ter, e ele não consegue ter a independência que ele gostaria de ter. Então, esse é a primeira figura, e é quem a gente está trabalhando muito. Por
que
quê?
É um dono de imobiliária com marca própria.
Por quê? Porque a gente consegue, eu tenho inúmeros exemplos na rede do quanto a gente conseguiu turbinar esses caras. Falei
que ele já tem uma estrutura, ele está fazendo coisas erradas.
Ele tem um barco, uhum. Já, ele está no mar. A gente vai mexer na tripulação, mexer na estrutura do barco.
Muitas vezes ele está assim, né? Ele está com a mão com os olhos vendados ou assim, né? Com os olhos fechados.
Então a gente vai mexer na estrutura do barco, a gente vai mexer na tripulação, vai contribuir, na verdade, com ele nesse processo, porque quem vai fazer é ele. Né? Vai mostrar que aquela onda que está do lado, aquele mar revolto, não é tão perigoso, que o barco ele afunda com a água que está dentro dele e não com a água que está fora. Então, ele está numa esquadra. A chance dele chegar mais longe é grande. Então, esse é o primeiro cara. O segundo cara é o corretor, que de fato tem uma veia empresarial de gestão, porque o corretor por si só ele já é um empresário, né? Mas uma área de gestão. E ele quer montar um negócio, mas ele não quer quebrar. Está numa grande imobiliária, número 1, 2 e 3, e o sonho dele é ter imobiliário, não porque ele queira ganhar mais, apenas, mas porque ele tem vontade de ter imobiliário. Então, esse cara aqui, ele já está no mar, ele não tem um barco, ele tem um caiaque, ele está sozinho, e a gente consegue contribuir. Aí você tem um terceiro cara, que é a startup, que a gente chama de startup, que é o cara que nunca vendeu um imóvel e que vê que esse mercado é milionário e ele quer entrar nesse mercado.
Startup é boa demais.
Então, a gente chama lá de startup, que é o cara que vem zero de conhecimento do mercado imobiliário. Eu tenho algum, engenheiro, arquiteto e tal. Eu tenho médicos que são donos de Remax, enfim. É muito diverso. Então, esse cara aqui é uma outra persona. Esse cara aqui, a gente vai ter que colocar o cara no mar. Ajudar o cara dentro do mar. E assim, ele toma muito mais porrada, ele engole água. Porque, como qualquer empresa, tá? Não, porque é mercado imobiliário, qualquer empresa. E aí eu tenho o quarto cara, certo? Que é o cara que ele vai para a segunda loja, para a terceira loja, para a quarta loja, quinta loja. Então ele monta uma esquadra dentro da nossa esquadra. Uhum. Esse já é um ponto. Esse é onde a gente tem uma parceria muito forte com o G4 para fazer treinamento na área empresarial através do G4 Traction. Pra você ter ideia, a gente colocou mais de 100 pessoas no Traction do G4. Você imagina, disparado. Acho que a gente é o maior cliente do G4 em quantidade de pessoas participando do treinamento, porque ele precisa de musculatura. Ele sai do papel de broker, de dono da imobiliária, né, de gestor da imobiliária, para ser
gestor de negócios.
Gestor de outros, de dois negócios, onde ele precisa substituir a figura dele aqui por outra pessoa. E tem um quinto, que esse é o mais difícil, que a gente nem cita muito, que é um investidor. O cara quer montar um negócio. Só que assim, esse é um negócio de gente. Ele é um negócio que você precisa de pouco capital, comparado, por exemplo, a um McDonald's, mas você precisa de muito trabalho, você precisa de mão de obra, você precisa de cérebro de obra, né? Você precisa de talento. Uhum. Gente é veia o tempo todo, é sangue. Então, é muito difícil encontrar gente boa. Tá? Então, o investidor apenas, vou montar uma Remax que vai dar certo, não vai, ele vai quebrar. Ele precisa de gente boa. Então, esse é um cara que a gente tem trabalhado muito pouco, tem focado muito pouco nele. O que a gente mais foca hoje é a conversão da imobiliária. O que a gente mais foca, depois disso, é o corretor. E, para além desses dois, o cara que já está na rede, que é o
cara que já está com o DNA feito.
O cara que já está com o DNA feito, arrumado. E aí, cara, qual é o tempo de sucesso? Isso é uma pergunta que eu sou muito... Assim, sempre me fazem. Tanto para corretor quanto franqueado. Cara, assim, é você chegar e falar de média colocando uma mão numa panela de água fervendo e outra mão com uma panela cheia de gelo e água. E você falar que na média a temperatura está boa. Você está se queimando em um e congelando em outro. Eu tenho caras que com 6 meses bombaram e eu tenho caras que enfiaram um caminhão de dinheiro na empresa e a empresa não rodou e ele fechou e ele perdeu a grana. Aí você fala, pô, como é? O que é que aconteceu com um e com o outro? Basicamente, um seguiu o modelo. Um seguiu aquilo que a receita, o script. O outro não. Um trabalhava pra caramba, trabalhava feito gente grande para ter resultado. O outro coloca gerente, coloca... É inevitável, não dá certo. Esse negócio é um negócio de gente, é um negócio de pessoas. Tão simples quanto isso.
Foda, né?
Não adianta ter o gerente, você tem que estar junto com ele, ajudando e conversando.
E vai muito da pessoa em si, né? Até pela questão do investidor que você falou, não adianta o cara querer investir, porque o cara que vai tocar a imobiliária que vai querer, vai ser o coração daquilo.
Não existe negócio sem dinheiro, tá? Assim, isso eu falo muito, com muita propriedade. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos, eu montei uma empresa. Quando você estava falando do João Kepler era um grande amigo, de Maceió também. Na verdade, ele não é de Maceió, mas morou muito tempo em Maceió, eu sou de Maceió. E o Kepler foi um dos grandes apoiadores meus, mas aí já na segunda empresa, quando eu tinha 20 e poucos anos, 21, 22, acho que ele é muito mais velho que eu. Mas com 15 anos eu montei uma empresa. Depois fui trabalhar no Sebrae, saí do Sebrae, montei uma outra empresa, porque a primeira faliu. Enfim, e tenho uma carreira, nunca parei de trabalhar desde os 15 anos. E eu sempre administrei empresas sem dinheiro. Sempre. A primeira empresa que eu estou administrando, que tem grana hoje, é a Remax. Mas passou durante muito tempo sem grana.
Uhum.
E, cara, o custo é muito alto. O pagamento ele é feito não com dinheiro, mas com a sua vida. Com a sua saúde, com a sua vida, com o seu tempo. Então, se você dissesse, Pichoto, o que é que você faria de novo? Cara, eu faria a mesma coisa que eu fiz, com a mesma intensidade que eu fiz, mas eu buscaria alguém com grana para subsidiar essa caminhada, porque seria mais leve e me levaria a uma velocidade... um destino um pouco mais longe numa velocidade maior. Então, dá para ter empresa sem grana? Dá, cara. Dá. Dá para ser corretor sem grana no começo? Dá. Mas se você tiver a pirâmide de Maslow, né? A base da pirâmide de Maslow, que é a sobrevivência garantida, vai ser muito mais fácil.
Você vai ter mais apetite para arriscar.
Cara, não é nem apetite para arriscar. Você sair de casa tendo que ganhar grana para pagar o almoço do dia de amanhã, qual é o propósito que você vai ter? Conversinha mole essa história de propósito para quem está na base da pirâmide de Maslow. O cara quer sobreviver, irmão. Ah, não, você tem que ter propósito, você tem que ter visão, você tem que ter... Você quer viver. Você não quer passar fome, nem a sua família passar necessidade. Aí depois... Eu sou um dos caras que mais acredita em cultura empresarial. Vivo dando palestra no Brasil e fora do Brasil sobre isso. Mas não existe nem cultura empresarial, nem propósito para quem está, na minha visão pelo menos, para quem está na base da pirâmide de Maslow, que precisa garantir sobrevivência. Então, você sair desse processo e ter uma estrutura financeira, e eu não estou falando de muita grana, mas você ter uma estrutura financeira para você ter tranquilidade para fazer o que é certo e obter os resultados, é muito mais fácil. Até porque qualquer empresa ou qualquer carreira é uma gestação. E não adianta, uma gestação ela demora 9 meses, cara. Eu tenho 3 filhos. Estou indo para o quarto. É, não tem conversa. Se o filho nascer com 7 meses, é bronca. Se o filho nascer com 6 meses, é bronca. Às vezes, com 8 meses, é bronca. Tem que ir para a UTI. É um problema. A gestação ela demora 9 meses. E não adianta a gente ir contrário a isso. Um negócio ele tem um tempo de maturação. Seja uma imobiliária, seja uma franquia, ou seja um corretor com uma carreira para tocar. Então, se você não tiver uma estrutura que consiga ancorar e aparar essa gestação, a chance de você perder o bebê ou de você perder o negócio é muito grande.
Quais são os principais desafios hoje que a Remax tem a nível Brasil? Porque eu imagino que no mundo deve ter diferentes objetivos, né, em cada país. Mas em relação a Brasil, o que, que tem de principal dificuldade com as franquias? É visão de crescimento agora? Não é tanto ajustar coisas para crescer? O que, que vocês estão olhando hoje no nível Brasil?
Boa pergunta, Rodrigo. Primeiro, a gente sempre está olhando para dentro de casa, vendo o que é que pode melhorar nos processos, na gestão. A gente acredita que o grande concorrente nós somos nós mesmos.
Exatamente.
Esse é o grande concorrente nosso. Ainda. Tá? O grande concorrente da imobiliária tradicional, da imobiliária de bairro, no primeiro momento, é ela mesma. Hoje já tem estruturas chegando, mas vai no mercado, por exemplo, de farmácia. Pode ser a farmácia mais competente do mundo, irmão. Mais competente do mundo. Quando abre uma drogaria São Paulo, uma Drogasil, uma permanente do lado, o cara pode ser o mestre dos magos. Ele quebra. Agora, antigamente tinha aqueles mercadinhos e tal, aí tem o Oxxo agora. Uhum. Ah, vai um Oxxo abrir do lado. Vai abrir um Oxxo do lado do seu mercadinho. Ah, você tem um atendimento premium e tal. Irmão, é assim. A gente, hoje, a Remax já faz em muitos lugares o papel de uma Drogasil, de uma farmácia permanente. A única coisa é que existe uma facilidade muito grande do cara que é pequeno se transformar em Remax e se tornar grande e continuar sendo empresário, dono do negócio dele, mas não está sozinho porque tem uma estrutura por trás. Então, esse é o mercado e o grande desafio nosso, como eu falei, somos nós mesmos. Né? A gente está estruturado e se estruturar cada vez mais para esse crescimento. A segunda coisa, cara, se você acha que eu vou falar de inteligência artificial, de tecnologia, a gente precisa melhorar muito antes de ter a inteligência artificial como concorrente da gente. A gente faz... A gente, assim, o mercado imobiliário, de uma maneira geral, ele tá muito aquém... ele não tem nível, cara, para discutir com a inteligência artificial. Uhum. Não tem. Os erros da gente são muito primários, de uma maneira geral. Então, é fazer o básico bem feito. Esse é um desafio constante para a gente. Fazer o arroz com feijão bem feito. Então, esse é um outro desafio. Por quê? Você imagina, o boticário, o que você quiser na sua vida, você pode falar qualquer coisa, mas assim, você entra na loja do boticário, o perfume da Boticário é exatamente igual em todo lugar do mundo, do Brasil e do mundo, nas outras lojas que tem em Portugal e tal, mesmo perfume. O atendimento, tudo bem, um jeito aqui, ali, mas o produto é igual. Você vai no McDonald's, é um produto com serviço agregado, concorda? Você tem dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles com pão de gergelim, mas tem um cara que vai fazer lá um hambúrguer, que pode queimar e tal, que já é um pouquinho mais desafiador. Aí você vai na Sankasec, né, na lavanderia. Cara, é uma empresa de serviço, mas tem um produto. Você consegue tangibilizar o produto, que é o terno que você lavou, que é o vestido que você lavou. Se estiver cheiroso e tal, tá valendo. A gente vive no inferno. A gente é serviço na veia 100%.
Porque não tem produto, é produto dos outros.
Não tem. Então, você imagina o que é você padronizar um nível de atendimento num país continental como o nosso. E mais desafiador ainda, eu lidero mais de 10 mil pessoas e só posso demitir 60. Eu só tenho 60 pessoas na Remax Brasil. Eu não posso demitir mais do que 60 pessoas. Eu tenho 10 mil pessoas liderando. Olha que desafio louco esse, né? Então, por outro lado, tudo que a gente faz tem muita consistência. A gente tem uma cultura muito forte. Então, é tudo muito mais forte. É a raiz do bambu, sabe? A gente é muito estruturado. Não dá para o cara... Não é qualquer vento, não é qualquer tempestade que vai derrubar a gente. Porque tudo que a gente consegue implementar, muitas vezes é mais lento, Cássio. Muitas vezes é mais difícil do que você estar sozinho. Mas, por outro lado, quando a gente consegue implementar, cara,
vira um negócio gigantesco.
Gigantesco.
Vira uma onda gigantesca.
Com impacto, assim, é um tsunami. Com impacto do outro mundo. Então, essa comunicação... com a rede, comunicação com a turma da Remax toda, é um desafio. É um desafio porque antigamente você tinha o Telex, você não sabe o que é isso, você também não. Mas tinha o Telex, depois tinha o fax. Sim. Cara, hoje você tem 1.255.000 canais de informação. Então, muitas vezes o cara não abre o e-mail, muitas vezes o cara não participa de uma live, de um treinamento e tal. Então, é um grande desafio.
Eu acho também que é muito nesse sentido, né? A gente fala muito das inovações aqui no podcast também, das tecnologias e de tudo, mas eu acho que não só no mercado da corretagem, como nos outros também, da construção, da incorporação, na marcenaria, em todos os outros, eu acho que é justamente isso que você falou mesmo, né? É bom ter a visão de um CEO nível Brasil, porque é isso. Às vezes o básico não está sendo bem feito e você quer colocar uma coisa que é avançada, uma coisa complexa, né, que vai... Talvez não seja o foco. Uhum. Né? E a gente, aqui no mercado imobiliário, lida muito com serviço, de maneira geral. Né? Então, só se a gente olhar ali para essa base de serviço, pessoas, que você está trazendo muito aqui, eu acho que já traz muito mais sucesso nos negócios imobiliários que a gente vai gerar. Né?
É tratar as pessoas como pessoas... Porque você está lidando com uma outra pessoa, você entender como gerar uma boa expectativa nas pessoas, acho que já é um básico bem feito, muito bem feito. Né? Entender o que o cara está precisando, o que ele está buscando, quais são as dificuldades dele, e realmente se conectar com essa pessoa. Acho que isso seria um básico bem feito. É. E querer ajudar o cliente mesmo a ter um negócio de sucesso. Não vender por vender, porque esse imóvel tem uma comissão melhor do que o outro e tal. Né, e a gente vê muito isso. Então,
dá grana do mesmo jeito.
Dá grana do mesmo jeito.
Só que a curto prazo.
Uhum. Então, acho que o corretor de sucesso é aquele que ajuda, de fato, a pessoa a ter um negócio imobiliário bem sucedido.
Né? Vamos pegar um exemplo aqui do Peixoto. Né? Se tem uma franquia da Remax que ela não está performando bem, por exemplo, o que vocês fazem para ajudar essa franquia? Aonde que vocês atuam ali neles?
Cara, primeiro precisa saber se o cara quer... receber ajuda.
Que isso é um ponto bom, né?
Então, esse é um ponto crucial.
Às vezes você quer ajudar alguém que não precisa de ajuda e é a pior coisa que pode acontecer.
Não, que não precisa. Ele precisa, mas ele não quer. Né? Quantos médicos cardiologistas sentam na frente de um paciente que está fumando, está acima do peso, não faz exercício e fica dizendo, pô, você tem que baixar o peso, você tem que parar de fumar, o cara não faz nada. Então, primeira coisa é a autorresponsabilidade e a pessoa querer. Segundo, quando o cara segue o passo a passo, quando ele segue o modelo, cara, dificilmente dá errado. Dificilmente dá errado. Porque é um modelo testado e aprovado.
E tem as estrelas que você falou, né? Cara, que querendo ou não, você sabe o que dá certo,
claro,
né?
Claro, e é um modelo testado e aprovado em mais de 120 países, em mais de 9 mil franquias, com mais de 140 mil corretores associados. Cara, assim, é fazer o básico bem feito. Então, a gente vai... A gente tem um trabalho de consultoria de campo, quando a gente chama de PAR, que é o Programa de Acompanhamento Remax. Mas eu sinceramente, tanto corretor quanto franqueado, a gente hoje está trabalhando muito a autorresponsabilidade. Ele saber que ele, de fato, é o dono do negócio. Ele, de fato, uhum. é a pessoa que é capaz de mudar a estrutura da empresa dele. Eu posso pegar um cavalo, andar 10 quilômetros com esse cavalo e colocar ele na frente de um lago, mas eu não posso obrigá-lo a beber água. Essa é a iniciativa dele. Então, eu preciso que ele participe das convenções, eu preciso que ele participe dos treinamentos, eu preciso que ele participe dos summits, eu preciso que ele leia tudo que a gente possibilita para ele ter acesso ao know-how. Ou seja, eu preciso que ele seja Remax. E se ele é Remax, dificilmente, Remax verdadeiramente, dificilmente ele vai quebrar ou ele vai ter esse problema. As pessoas quebram porque não seguem o modelo.
Uhum.
A gente ia quebrando lá em 2015 porque a gente não seguia o que o americano dizia. Porque a gente queria inventar a roda. E a roda, cara, já está inventada. Segue o básico, faz o básico bem feito. Não fica pensando todo dia, e serve para qualquer um, não fica pensando todo dia se eu devo sair ou não do mercado. Cara, enquanto você não acelerar e falar assim, ó, eu não tenho plano B, enquanto você não queimar as caravelas, né, tem uma história muito bacana sobre isso, né, do líder militar que chegou no lugar e mandou queimar todas as caravelas e os soldados olharam e falaram, o que você está fazendo? Pô, agora sim, ou a gente vence ou a gente morre, porque não tem como fugir. Então, enquanto você não queimar essas caravelas e ter uma única opção, que é vencer, e a segunda opção é vencer, você não consegue navegar nesse mar empresarial que a gente tem hoje.
É isso aí, Rodrigão.
Às vezes a gente cria muita coisa, né, na cabeça, acha que é uma coisa de outro mundo que vai resolver a vida.
E toda vez que a gente ouve um grande empresário aqui, ele sempre fala que o básico bem feito é o que resolve e que não precisa inventar roda, só precisa fazer o que você já faz da melhor maneira possível.
Exato.
Então, cara, a lição que fica aqui pra gente é essa. Acho que o Peixoto tem um horário para cumprir ali também.
Eu,
né?
Eu quero perguntar preço. Será que ele pode abrir preço?
Tudo.
Pode abrir.
Só pra gente encerrar, então vamos falar do preço?
Vamos falar de preço.
Transparência é a coisa mais forte na companhia.
Quanto custa ter uma franquia da Remax? E eu também quero saber assim, se tem um negócio de região. Tipo, já tem uma numa região, não pode ter outra, tá? Porque a galera deve ficar meio assim também, né?
Cara, é engraçado esse negócio. Eu vou começar pela segunda pergunta. O cara, quando ele não conhece da Remax, ele entra e ele fala, ah, não, eu quero um território, eu quero ficar sozinho na minha cidade.
Quero exclusividade São Paulo.
E aí, cara, o que é que... A gente não faz isso, pelo contrário. Porque uma das características mais fortes do modelo é a parceria. 60% dos negócios que a gente faz são com parceiros. Um compra e o outro vende. Tá? Um corretor compra e o outro vende dentro da loja, da mesma loja, ou um corretor compra e o outro vende dentro, aliás, de lojas separadas ou até do mercado, sem ser da Remax.
Tipo, um corretor tem um imóvel e o outro tem o cliente. Dentro da Remax mesmo, ele já conversa e faz o negócio.
Exatamente.
Ali, divide então, comissão.
Captação. Na verdade, sempre, qualquer venda, como eu falei, tem duas transações.
Sempre.
50% é da captação e 50% é da venda.
Ah, é.
Tá? Então, esse é uma coisa básica. E aí tem um ponto importante, que no primeiro momento o cara vem com essa ideia. Quando ele começa a conhecer e começa a conhecer franqueados, ele percebe que a melhor coisa do mundo para ele é se tiver loja perto da dele. E para você ter uma ideia, a maior reclamação que a gente tem hoje na Remax Brasil dos franqueados é quando a gente tem cidade que tem poucas lojas da Remax.
É muito contraditório. Como assim? Claro, contra-intuitivo, né?
Contra-intuitivo, mas veja bem, a gente não vende perfume. Se a gente tivesse no Boticário, o cara tem que ter território. Se o cara tivesse no McDonald's, o cara tem que ter, porque o cara não vai comer dois sanduíches. Percebe? Ele vai comer um só. E se tiver muito um do lado do outro, talvez aquele mercado, naquele raio, aquela quantidade de pessoas, não consiga viabilizar. No nosso caso, o mercado imobiliário, de uma maneira geral, ele é muito fracionado, né? Ele é muito pulverizado. Então, a gente precisa de muito para ter um ponto percentual de market share. Então, enquanto o cara está vendendo, sei lá, 50 imóveis, 60 imóveis por mês, 5 mil imóveis foram vendidos na cidade dele. Então, se ele tiver mais gente da Remax fazendo um trabalho dentro do nosso padrão e tal, ele vai ter uma quantidade de imóveis maior na carteira, imóveis bem trabalhados, ou seja, bem precificados, etc., etc., ele vai poder fazer muito mais negócio. Mais uma vez, a maior reclamação que a gente tem hoje na Remax Brasil é cidades que têm poucas franquias Remax e que os caras indicam, inclusive, para que a gente tenha mais franquias. O concorrente dele deixa de ser concorrente para ser um indicado, para ser um parceiro, porque o cara vai ter uma Remax. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação ao preço da Remax, é muito barato, cara. Assim, é ridiculamente barato. Esse é um desafio que a gente tem interno, porque o tempo todo eu quero aumentar o valor, o preço. Porque imagine, você comprar uma estrutura que é a estrutura da Remax, a marca mais reconhecida no mercado imobiliário mundial. Universidade Remax, uma estrutura de treinamento pronto que o cara tem acesso. Tecnologia. Ou seja, um ecossistema preparado para o cara se desenvolver. A taxa inicial de franquia é $15 mil, algo em torno de R$75 mil. Cara, assim...
Tá de graça.
É muito barato. É muito barato. Agora, primeiro, o cara tem que montar... Aí o Peixoto, e a estrutura que precisa montar? Tem que derrubar o prédio e criar outro prédio novo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente dá em... O investimento que ele vai ter é um investimento relativamente baixo para adequação, isso de uma maneira geral. Mais uma vez, na média, né, se o cara está com o imóvel todo ferrado, ele vai
precisar consertar. Tem um padrão mínimo ali, né?
Você tem um padrão mínimo, mas eu tenho loja de 40 metros quadrados, como eu tenho loja de 600 metros quadrados, como eu viajei agora para a Argentina e fui numa loja de 3.500 metros quadrados. Tá? Então, pô, assim.
Merda, tem, velho. Tem, nunca vi uma imobiliária desse tamanho.
É um negócio, olha no meu Instagram lá, tem. Fiquei impressionado, eu nunca tinha visto nada desse tamanho também. A gente é muito, muito forte na Argentina. Tá? Eu tenho franquias na Argentina que faturaram ano passado R$65 milhões. VGC. Ou seja, 1,2 bi. Só uma franquia. Tá?
Que porrada, mano. Meu Deus do céu, velho.
Agora o cara passou 5 anos trabalhando muito para começar a ter sorte. Né? Então. Então, assim, aí você tem a estrutura. Eu tenho imobiliárias de 40 metros e tenho imobiliárias grandes. O que acontece normalmente é que o cara que está numa imobiliária pequena, menos de 10 corretores, tem uma administraçãozinha e tal, ele quer montar Remax para ter previsibilidade, para ter escalabilidade, ele entra, mantém praticamente a mesma estrutura. E com 6 meses, 1 ano, ele muda a estrutura dele para se adequar a um novo momento. Agora, Peixoto, e capital de giro? Sim, precisa ter, mas ele já tem uma imobiliária. Né? Se for uma conversão, ele precisa. Ele já, em teoria, esse cara já tem um capital de giro. Então, para o cara que é dono, essa é uma das razões que a gente está muito focando muito nesse. Num dono de imobiliária com até 10 corretores, com essas características que eu falei. A gente está focando muito nisso porque é muito baixo o valor para ele entrar dentro da empresa e turbinar o negócio dele.
Né? O impacto de vocês com esse cara é muito maior, né?
É muito, na verdade, assim, o impacto com todos é grande, mas nesse caso aqui é muito mais rápido porque o cara já está dentro do mar e ele já tem um barco. Né? Então se torna muito mais rápido. Eu, sinceramente, eu não... pensaria em, se eu estivesse entrando no mercado imobiliário agora, querendo comprar uma, querendo montar uma imobiliária, eu não pensaria de jeito nenhum em abrir alguma coisa, sentar dentro de uma esquadra, sentar dentro de uma marca. E eu, se eu estivesse sozinho
hoje... Você não quer abrir uma Peixoto Imóveis?
Cara, nem a pau. assim, isso, as pessoas me perguntam. Aliás, nós somos um bom exemplo porque nós somos franqueados também. Nós somos uma master franquia do Brasil. E todos os caras que trouxeram a Remax para o Brasil, e depois os outros que participaram comprando, os caras têm um nome muito forte no mercado imobiliário. E por que eles não montaram a deles? Cara, porque esses caras são muito espertos, são muito inteligentes, são puto empresários. Para conseguir ter o que a Remax tem de estrutura, e ó, os americanos só deram a marca e o acesso ao know-how. Só isso daí custaria um caminhão de dinheiro. O cara não precisa ter, o cara não precisa montar. Ele pode ter a imobiliária própria, ele não precisa estar associado a nenhuma marca. Mas para ele ter o que a gente oferece, ele vai precisar de 50 anos investindo um caminhão de dinheiro, né? Aliás, uma frota de caminhão de dinheiro, e não vai conseguir, porque a gente saiu na frente dele. Então, estar junto com uma marca é muito importante, né? Na minha visão. Então, eu, hoje, se eu tivesse uma imobiliária, inevitavelmente, eu pelo menos iria entender como, por exemplo, a Remax trabalha.
Querendo ou não, é um pouco de você achar que, porra, você entende o mercado como um todo, a nível Brasil, a nível global, e você vai ter as ferramentas necessárias sozinho, é um pouco até de prepotência, né?
É.
Porque, assim, querendo ou não, você olha uma empresa do tamanho da Remax. Quantas transações você falou que faz?
Cara, né? Só nos Estados Unidos bateu 2 milhões no ano passado.
Imagina o... Porra, tanto de coisa que você não tem que fazer para você aprender.
Não, e o conhecimento.
Conhecimento assim, que você tira disso, né?
Conhecimento da comunidade, né? Porque no final das contas é você fazer parte de uma comunidade. Imagina a troca de informação, de conhecimento que você tem ali. É, como eu falei, é um organismo vivo. Tanto é que os que saem, eu não conheço ninguém que saiu da Remax, que está melhor fora da Remax do que dentro da Remax. Porque o cara perde a transfusão de sangue. Uhum. Entendeu? Ele perde esse movimento aí desse ecossistema que faz com que você tenha uma evolução diária com mais informações, com mais oportunidades de negócios, com mais relacionamento, e aí faz com que o cara chegue a novos caminhos. Assim, no final das contas, qualquer empresário hoje que queira entrar no novo ciclo de crescimento, entrar num novo momento da empresa dele, que ele acha que já chegou num teto ou está próximo do teto, vem tomar um café com a gente, manda um direct no meu Instagram, que eu faço questão de bater um papo sobre o nosso modelo de negócio.
Boa. Para a gente conduzir aqui para o final, então, eu queria só pedir, antes da dica final, né, para entender sua perspectiva desse ano para o Brasil, né? O que você espera desse ano? Você acha que vai ser bom para o mercado imobiliário? Como estão as expectativas da Remax?
Cara, se fosse o valor econômico, eu viria com um discurso um pouco diferente do que eu vou falar agora. Se fosse o Brasil Journal também, eu iria numa coisa mais estruturada.
Aqui você pode falar até palavrão.
Cara, eu não espero nada do Brasil. Eu espero zero. Eu espero tempestade. E se não vier, que maravilha. E aí, se o vento não estiver vindo a favor, eu vou remar mais rápido ainda. Eu amo o meu país, acho o Brasil um país fora de série. O problema do Brasil a gente já conhece e sabe quais são. Tá? Eu não espero, porque eu não posso pegar o meu futuro e colocar na mão do Lula ou do Bolsonaro ou de qualquer outra pessoa. Eu não posso pegar o meu futuro e o futuro de 10 mil famílias que estão comigo e esperar se o crédito imobiliário vai aumentar ou vai diminuir. Eu não posso colocar o meu futuro e o futuro dos meus filhos, o futuro de 10 mil famílias que a gente tem na Remax, na mão de qualquer outra pessoa que não seja nós mesmos. O fato da gente ter essas estrelas, né, que eu falei para você, faz toda a diferença. Se o crédito imobiliário aumenta e todo mundo entra em desespero, eu levo a turma para a Argentina, como eu levei agora 110 franqueados e corretores, os melhores, para a Argentina, para mostrar essas lojas que faturam 10 vezes mais, 5 vezes mais do que algumas lojas aqui que têm ótima performance no Brasil, e faço eles perguntarem qual é o crédito imobiliário na Argentina. Você sabe qual é?
Não.
É zero. Zero, Cássio. Então, assim, a gente tem exemplos bons e exemplos ruins. Eu tenho um amigo meu na Venezuela, que não é nem em Caracas, é em Maracaibo. Cara, ele vende, acho que são 10 ou 20 apartamentos, imóveis por dia lá. Aí você fala, mas o concorrente dele vende? Ele diz, não, não vende não. Tem uma 121, acho que é do lado da dele, e ele não tem esse resultado. É porque o cara é muito bom. Então, você está falando em crise no Brasil, vamos dar um pulo na Venezuela. Vamos dar um pulo na Argentina para ver o que é crise. Então, sinceramente, eu não vou colocar o futuro das pessoas que estão comigo as 10 mil famílias, o futuro dos meus filhos na mão de nenhum político, de nenhum presidente de banco, de nenhum Supremo Tribunal Federal, de qualquer outra coisa. A gente vai fazer. O mercado existe. É, o mercado imobiliário é um dos poucos mercados do mundo que, nas maiores crises, alguém quer vender um imóvel e tem alguém que está ganhando dinheiro, porque ninguém queima dinheiro, e alguém quer comprar um imóvel barato. E o corretor está lá no meio.
Exatamente.
Então, nas maiores crises, tem imóvel sendo transacionado. E nos momentos de vento a favor, tem imóveis sendo transacionados. Você quer entender como é que é o mercado imobiliário? Vai num cartório de imóveis e vê, fica lá meia hora e veja quantas escrituras estão sendo feitas. E em cada escriturazinha daquela, tem 6% de comissão que podia estar no seu bolso. E pode ser na maior crise. Ah, porque a Covid, a gente dobrou o tamanho da Covid. E dobrou, a turma começou a vender no segundo semestre. No último trimestre. A gente do D0, a gente começou a vender porque a gente estava preparado, porque a gente tinha um comitê de crise global com o presidente da Remax China, o presidente da Remax Itália, o presidente da Remax Israel, e a gente definiu o seguinte: nós não estamos em lockdown, nós apenas mudamos a forma de comunicação com o mercado. E a gente não teve um mês sequer com faturamento inferior ao ano anterior. Por quê? Por força da rede. E naquele momento, você tinha donos de hotéis passando por uma grande dificuldade. Donos de agência de turismo passando por uma grande dificuldade. Donos de restaurantes passando por uma grande dificuldade. Mas você tinha donos de empresas de máscara cirúrgica nadando em dinheiro. De material de gel e tal, nadando em dinheiro. Então esse cara precisava vender um imóvel para sustentar a família, sustentar o negócio. E esse cara poderia comprar um imóvel mais barato porque ele estava nadando em dinheiro. E quem é que está no meio? O corretor de imóveis. Então, cara, não me venha falar de crise, não me venha falar de problema, não me venha falar de taxa de juros. Trabalhe, faça o seu melhor, foque no cliente, que você se torna imbatível.
Boa. Ou vai dar certo, ou vai dar muito certo.
Exatamente.
Não tem essa. Não tem foda. Essa. Foda demais.
Não, o corretor tem que ser o cara que sempre vende lenço. esse é o corretor.
Para choro... E choro alegria, de alegria.
Exatamente.
Boa. Vamos então pedir aqui para o Peixoto deixar uma mensagem aqui para quem está começando a investir no mercado imobiliário ou o corretor de imóveis, o dono de imobiliária que está ali capengando, que não está conseguindo performar bem ainda. Que mensagem você poderia deixar para essa galera?
Para além de vem tomar um café comigo. assim, não pense em plano B. Não pense em plano B. E acho que o maior problema do empresário e da empresária brasileiro é a falta de resiliência. Uhum. É assim, muda a estratégia, muda o plano, mas o destino é inegociável. Você não pode negociar o seu destino. Uhum. Você não pode negociar o seu objetivo. Você muda a estratégia, você muda o planejamento, você muda a forma que você vai chegar lá. Mas tenha valores e princípios muito claros e não mude o seu destino. Porque se você fizer isso, mais cedo ou mais tarde você vai ter resultado. Agora, se você tiver plano B, a chance de você ficar pulando de galho em galho Exatamente. É muito grande. E aí você vai chegar ao final da sua vida e não vai ter sucesso porque você não deu tempo de maturação para essa gestação. Agora, olhe para as estrelas, veja quem está no topo e tente estar perto das pessoas que estão no topo. É a coisa mais fácil do mundo. Esse é um outro ponto. Né? Eu vejo pessoas que não estão bem. Isso na Remax, evidentemente, acontece também. E normalmente as pessoas que não estão bem, elas ficam conversando com pessoas que também não estão bem. Uhum. E aí fica um muro das lamentações, um sindicato. Né?
Puta, aí é foda, né?
Então, um negócio... Cara, assim, não aceite conselho de pessoas que você não gostaria de estar onde elas estão. Uhum. Só aceito conselho de pessoas que você gostaria de estar onde elas estão. Tá com problema? Conversa com gente boa, conversa com gente que está tendo resultado. Uhum. E resultado verdadeiramente naquele objetivo da sua empresa. Tá? Esse é um outro ponto. Tá cheio de mágica sendo vendida aí e de sucesso e assim, olha quem está ganhando dinheiro com o objeto social que você tem. Eu acho que esse é um ponto importante. E não acredite em milagres, bicho. Não acredite em milagres.
E dê tempo ao tempo, né?
Cara, pode ter certeza. A única certeza que eu tenho quando você está bem é que você vai enfrentar uma crise. Se está tudo bem, pode ter certeza que daqui a
espera
pouco
um pouquinho,
pau né? vai cantar. Essa é a certeza que eu tenho. Agora também, se você está no meio de uma tempestade, pode ter certeza que o sol vai nascer. As nuvens vão dissipar e o mar vai acalmar. Então são ciclos que existem há muito tempo. Uhum. 2006, eu fui dar uma palestra em Portugal, eu estava na Adit, e assim, o Brasil tinha recebido o investment grade, né, o grau de investimento, estava bombando, tinha saído na capa da The Economist, o Cristo Redentor decolando como foguete, a gente estava na melhor parte do mundo. Isso. E os portugueses, cara, chorando, era o próprio fado, a economia destruída e tal. Cara, passados 10 anos, os caras estavam muito bem, obrigado, e a capa da The Economist era o mesmo Cristo Redentor caindo, e a gente tinha perdido o investment grade. Uhum. O que é que eu tiro disso? É que daqui a pouco o Cristo Redentor, novamente, vai voar, independente do Lula ou do Bolsonaro, porque o brasileiro é bom pra cacete. O brasileiro é muito bom. Muito bom. E se a gente imigrasse dentro do próprio Brasil, ou seja, se a gente trabalhasse como o brasileiro que migra para os Estados Unidos e trabalha lá, com a mesma força de vontade, com o mesmo empenho, com a mesma dureza, com o mesmo suor, com o mesmo objetivo, cara, se a gente imigrasse dentro do nosso próprio país, não precisasse sair, vocês iam ver o que ia acontecer com esse país.
Foda demais, foda demais. Porra!
Se você teve um insight valioso, escreve aí pra gente, né, o que foi mais legal nesse episódio e compartilha com aquele amigo que tá precisando receber essas mensagens, ouvir tudo isso que a gente passou aqui hoje. E foi um grande prazer estar aqui com o Peixoto.
É louco, né, cara? Peixoto, uma clareza absurda, assim, a gente percebe que a gente pergunta as coisas, você respira um pouco assim, você fala, putz. Mas assim, eu acho que é a experiência, né, de mercado, já tem muitas transações que você deve acompanhar, know-how com diversos países. Então, obrigado por compartilhar isso aí. Pelo menos para mim, assim, ficou vários aprendizados. Sim. Acho que a gente complica muito as coisas e a gente precisa simplificar um pouco, fazer o básico bem feito, focar em pessoas, porque o mercado imobiliário, querendo ou não, é isso.
É isso.
Né? Tem muito caminho para a gente percorrer. Às vezes o pessoal fica agoniado, preocupado com a concorrência, com a taxa de juros e com não sei o quê. Mas é um mar azul tão grande, pelo que você está trazendo também, que você só precisa se preocupar com o seu trabalho mesmo, né? Fazer o seu trabalho bem feito, e isso não é nada de outro mundo. Né?
No primeiro momento é isso mesmo.
Que a gente está propondo aqui, né?
Exatamente. Super prazer estar aqui com vocês. Gostei muito, gostei do papo. Gostei das perguntas e estou à disposição sempre para vocês. E você que está nos assistindo, como o Cássio falou, manda esse episódio aí para outras pessoas que você acredita que, por um acaso, possa usufruir de alguma mensagem que a gente trocou aqui.
É isso aí. E se inscreva no canal, né? Ativa o sininho.
É isso aí. Casa trazendo imobiliária global, velho. A gente tá falando de 11 bilhões quase de faturamento. Qual que é a meta do ano que vem?
Cara, tem meta desse ano? Tem sim, 13 bilhões.
Maria, velho.
Final do ano a gente vai perguntar se atingiu. Bora.
Peixoto volta aí depois.
Volta, vai voltar sim.
Vamos que vamos.
É isso aí. Obrigado,
galera,
pessoal.
Valeu. Até a próxima semana, galera. E tchau.
Tchau.